Estamos para Shat Shemini, Shemini quer dizer oitavo dia, certo? Moshe Rabbeinu estava fazendo o serviço lá no Bet HaMikdash nesses dias, e depois no oitavo dia ele passou esse serviço para Aaron HaKohen. E nesse dia era o Rosh Chodesh Nissan, que era a inauguração do Mishkan, e também nesse dia aconteceu uma coisa muito triste. Os dois filhos de Aaron faleceram. Exatamente depois disso, a Torá está dando ordem para o povo de Israel sobre o que pode comer, o que não pode comer. Que tipo de animal pode matar para comer e que tipo de animal não pode matar para comer. Então a gente, vamos entender se tem uma conexão entre esse oitavo dia, Shemini, que é o oitavo dia. Na verdade, era o primeiro dia do Nissan. Então, eu precisava falar, talvez, o primeiro dia do Nissan, porque o oitavo, esse número, a gente vai entender um pouco mais sobre esse número. E vamos entender também se tem conexão com esse número, com o falecimento dos dois filhos de Aaron. E também tudo isso com a mitzvah de comer animais específicos que a Torá fala que tem sinais que pode comer e os outros animais não pode mais comer. Antes de tudo isso, vamos entender qual é o motivo que Hashem quer da gente que a gente come somente animais kasher, ruminante, tudo isso, todos os sinais. A gente não come outros animais. Então, interessante que no início desse trecho que fala sobre os animais, a Torá está escrito assim: Zot ha-chaya asher tochelu. E esse animal vocês vão comer. O que quer dizer Zot ha-chaya asher tochelu? Fala Rashi uma coisa muito interessante. Zot ha-chaya Leshon Chaim. Chaya vem da palavra vida. Então, Lefishi Israel Dvukim Bamakom. Já que o povo de Israel está colado para Hashem, o Ruim Liot Chaim, eles merecem ser vivos. Lefikrach Ivdilam Minatumah Vegazar Alei Mitzvot. Por isso Hashem separou o povo de Israel e deu para eles mitzvot. Velaumot lo asar klum. E para as outras nações, ele não proibiu nada. E assim que o Rashi lhe traz a famosa história de um médico que tem dois pacientes. Para o primeiro paciente, ele dá todas as ordens como comer, o que ele deve comer, o que ele não deve comer. E o outro paciente, ele não dá isso. Ele fala, você pode comer o que você quiser. Então, depois disso, o primeiro paciente vai para o médico e fala, que isso, qual é a diferença entre eu e ele? O médico fala, tem uma grande diferença. Você tem uma grande chance de ficar vivo, por isso eu estou te dando todas as instruções, o que comer, o que não comer. O outro não tem chance, por isso ele pode comer o que ele quiser. É assim que Rashi fala e traz o Midrash. A gente precisa entender qual é a conexão entre comer coisas que são saudáveis. Somente tem animais que pode comer, tem animais que não pode comer. E também Rashi fala, o Ruim de Ot Chaim, somente o povo de Israel merece viver. O que quer dizer isso? Todo mundo merece viver. O que quer dizer o que Rashi fala sobre vida? Que somente o povo de Israel merece vida? Isso é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, a gente vai entender que isso como se fosse o povo de Israel vai viver, ou os outros povos daqui a pouco não vão viver, então eles podem comer o que eles quiserem. Qual é a explicação nisso? Então, para entender tudo isso, então vamos começar já do início da parasha. O início da parasha A gente está falando sobre, como a gente falou já, sobre o número 8. O número 8, o que quer dizer o número 8? Então, a gente sabe que dentro da criação, a criação foi criada em 7 dias. Oitavo, tudo que tem a ver com o oitavo, tem a ver com uma coisa espiritual, com uma coisa em cima do Teva, em cima da natureza. Então, uma coisa muito espiritual. Então, tudo que tem a ver com conexão com Hashem, Brit Milah, oitavo dia, Shmini Atzeret, a gente fala, depois de todas as festas, depois de todos os sacrifícios, a gente, como se fosse Simchat Torah, a gente junto com Hashem, fica alegre com Hashem, sem intermediário, não precisa de mitzvah Tzukah, não precisa de nada. Então, tudo que tem a ver com o oitavo é o espectro do espiritual, do em cima da natureza. Isso é Shemini. Isso é o número 8. Certo? Então, por que a gente precisa saber disso? Esse aspecto de 8. Porque a gente precisa entender o que aconteceu com os filhos de Aaron. De um lado, está escrito na Gemara muitos, muitos motivos por que eles faleceram. Porque eles trouxeram um fogo que eles não foram ordenados. Porque eles falaram uma alahá à frente de Moshe Rabbeinu, como falta de respeito. Eles estavam falando quando vai chegar o momento que Moshe Rabbeinu e Aaron vão falecer, eles vão pegar o lugar deles. Então, muitos motivos. Então, parece que Nadav e Aviú eram pessoas, estavam pecando. Não eram tão elevados como os irmãos deles, Elazar e Itamar, ou como o pai deles, Aaron, como Moshe, o tio deles. Mas, do outro lado, a gente está vendo uma coisa incrível. Que quando Moshe, Rabbeinu, fala para Aaron, ele fala assim, Vayomer Moshe el Aaron, Perek Yud Pasuk Gimel. Fala Moshe para Aaron, Hu asher diber Hashem lemor. É isso que falou Hashem. O que é isso? Bikrovai e Kadesh. Através das pessoas mais próximas de mim, eu vou me santificar. O que quer dizer isso? Fala a Rashi o seguinte. Moshe falou para Aaron, Aaron achi, Aaron meu irmão, Yudea iti. Eu sabia. Shit Kadesh abait, que a casa vai ser santificada bimyudav shel makom, com as pessoas mais conhecidas para Hashem. O que quer dizer vai ser santificada? Como se fosse que já que um tempo tão elevado vai acontecer que as pessoas mais elevadas vão falecer. Então Moshe Rabbeinu falou para Aaron, vai aí te savur. Tinha certeza, obi obecha. Então isso vai acontecer ou comigo ou com você, quer dizer, alguém da gente pode falecer nesse dia. Agora eu estou vendo que Nadav viu eles que faleceram, que são mais elevados que você e que eu. Então uma coisa totalmente diferente. Nadav viu são mais elevados que Moshe que falou com Hashem, que trouxe a Torá, com Aaron HaKohen, com Kohen Gadol, são mais elevados que ele. Como dá para entender isso? É difícil de entender. Como dá? Então, aqui tem Or HaChaim HaKadosh, Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, ele explica uma coisa muito importante na Parashá de Acharimot. Na Parashá de Acharimot, o primeiro pasuk da Parashá está escrito assim. וידבר השם אל משה, פלו השם כמו משה, פלו אחרי מות שני מהארון, דיפוז נפליסימנטו דויס פילוס יארון, בקורבתם לפני השם, כונדו יצא פרוסים מהארון, פרה השם, וימות, אליס פלסר. הכי מויתו אסטרני עושה פסוק. תמוקי השם פלו פר משה. פוקי דיפוז תסקיתו, ויומר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך. תמוניס פסוק נודע פה אינטנדר נד. פוקי תסקיתו דואז וזה. Depois da morte, eles morreram. Se depois da morte, eles não morreram mais. Acabou. Fala o Rahaim HaKadosh. Hashem fala para Moshe Rabbeinu. Você precisa saber. Qual é o motivo certo por que os filhos de Aaron faleceram? Porque Bekorvatam lifnei Hashem. Porque eles eram mais próximos de mim. Por isso eles morreram. O que quer dizer isso? Então vamos explicar um pouco mais. A gente é feito de guf e neshama, corpo e alma. Certo? Então, cada vez que a gente se aproxima mais para Hashem, a gente é pronto de abrir mão de nossos desejos, tudo que o nosso corpo ele pede da gente. Quando a gente abre mão e faz mais coisa espiritual disso, então a Neshama ela fica mais forte que o corpo. Mas se a gente vai dar uma reforçada no corpo, dá para ele muito dormir, muito comer, tudo isso, então a Neshama é mais fraca. É assim. Então a gente é feito de guf, corpo e Neshama. Nos momentos mais elevados, quando Hashem se aproxima muito para o povo de Israel, então o que está acontecendo? O povo de Israel, que é feito também de corpo e alma, então normalmente o corpo, ele como é como uma barreira entre a alma e entre Hashem, quando Hashem aparece. Certo? A gente sabe que no momento que Hashem deu a Torá, então cada vez o povo de Israel, a alma deles estava saindo, estão falecendo na hora. Por que isso? Porque já o povo de Israel, Hashem o que ele fez? Ele fez deles escravos. Escravos quer dizer que eles estavam numa situação que o corpo era fraco. Então a alma estava muito mais forte. Mesmo que estavam num nível de impureza, ainda a alma não estava brilhando, mas o corpo também estava numa situação de trabalhar muito, o corpo não estava bem. Então, o que aconteceu? Quando Hashem apareceu sobre o Har Sinai, então, a gente sabe que a alma é uma coisa como o fogo. Então, Hashem se aproximou com eles, e o corpo estava fraco. O que aconteceu? Fogo com fogo fica uma chama só. Fogo se junta. Então, o povo de Israel faleceu nesse momento. Então, a mesma coisa no momento tão elevado da inauguração do Mishkan. O que aconteceu nesse momento? O Hashem desceu. Nesse momento, tinha Ashra'at Ashkinah. Era o momento que Hashem finalmente, depois que construiu o Mishkan, Hashem está descendo nesse mundo. Está mais perto. Então, quem vai ser mais tzadik, quer dizer que a alma dele vai ser muito mais forte que o corpo. Então, o que vai acontecer? A alma vai se juntar com Hashem. Então, ele vai, como se fosse, chegar lá e vai precisar sair, como se fosse, desse lugar, desse Olam Hazeh. Então, por isso Moshe Rabbeinu falou, achei que eu sou tzadik, eu, Aaron. Mas quando eu vi que Nadav e Aviú faleceram, e faleceram por quê, como o Rahaim HaKadosh falou? Por causa que o aspecto do espiritual que a gente tem cada do que a gente falou sobre Shemini, que o aspecto em cima da natureza, como os filhos de Aaron, era muito forte. Era mais forte que tudo. Esse aspecto de uma coisa muito espiritual. Então a gente entende agora que os filhos de Aaron não é pecados de pecados que eles falam mal de Moshe e Aaron, quer pegar o lugar deles. Não. Quando se fala que quer pegar o lugar deles, quer dizer que no profundo eles merecem o lugar deles. Porque eram muito, muito elevados. Quando eles colocaram mais fogo lá, quando eles fizeram o Corban, e para que tudo isso? Porque eram mais elevados, queriam mais elevar. A alma deles tinha uma sede que ninguém tinha. Quando eles falaram uma alahá à frente de Moshe Rabbeinu, eles não poderiam se segurar, tanto que do chá tinha. Então a gente entende, tanto importante Bnei Aaron, Por isso a gente menciona eles, Yom Kippur, para receber, capará, perdão, tudo isso, porque eram muito, muito, muito elevados os filhos de Aaron. Então, e também, eram como se fosse a alma, estava muito mais forte com o corpo, quase anjos. E já que Yom Kippur a gente é como anjos, a gente também fala sobre os filhos de Aaron. Então, o que a gente entende? Shmini, o aspecto espiritual que a gente tem. Nossa alma, em cima da natureza. Os filhos de Aaron eram no top. No top. Espiritual top. Agora a gente entende todo o conceito de o que comer e o que não comer. Muitos falam, você quer comer? Pega uma coisa vegetal e come? Você mata animal para comer? Isso não é certo. E se a gente presta bem atenção, a gente tem mineral, vegetal, animal e ser humano. É incrível. O vegetal come o mineral, porque ele resiste com água. E o animal come o vegetal. Então, quando o vegetal come o mineral, o mineral já fica vegetal, já subiu de nível. Quando o animal come vegetal, já o animal subiu, o vegetal já subiu do nível e ficou como um animal. Agora fica só o ser humano. Quando o ser humano come um animal, já como um animal fica como se fosse um ser humano. Tá bom, mas daqui como? E aqui fica só? Não. Quando o ser humano, ele se conecta com a parte espiritual que a gente falou. A parte do número 8. A parte em cima da natureza. O que ele faz? Então toda essa escada do mineral, vegetal, animal, ser humano, já fica uma coisa espiritual. Então já chega como se fosse um tikkun. Que é o material, fica uma coisa espiritual. Somente se ele vai fazer brachot sobre a comida, se ele vai saber rezar bem, estudar. Por isso nossos sábios falam, alguém que ama a arte, que não sabe nada, que não estuda, não faz nada. Então ele é proibido de comer carne, mesmo kasher, 100% kasher. Não come carne, por quê? Porque é à toa. Você mata um animal, você não consegue elevar esse animal que faz parte da criação de Hashem para um nível mais alto que é o espiritual. Agora disso a gente entende tudo. Que é isso que o Am Israel merece vida? A gente está falando aqui de colar de Hashem. O que quer dizer? A gente está falando do aspecto do espiritual. Vida espiritual. A gente não está falando de vida aqui. A gente está falando de vida espiritual. O Am Israel que lhe tem essa força de chegar num nível tão alto, então ele precisa comer somente kasher. Porque tudo o que ele está comendo, todas as coisas que a gente está comendo, qual é o objetivo? O objetivo é de transformar isso para uma coisa espiritual. Nos sábios falam que os animais, que normalmente tem muito, como a Risa fala, reencarnação de pessoas dentro dos animais, e mesmo sem reencarnação, os animais querem isso, que vão fazer a Shechitá como deve ser. E quando o ser humano vai comer esses animais, não é somente que não é crueldade. Ele está fazendo tikkun nesse mundo. Está fazendo tikkun, elevando o mundo inteiro. Quando mesmo ele está comendo uma maçã, também elevando a maçã. Água, qualquer coisa, quando ele vai fazer a brachá, quando ele vai colocar o espiritual dentro, somente ele que consegue elevar isso e colocar um espiritual. E nossos sábios falam, é isso que vai trazer a bênção. Porque a bênção chega quando o material já vira espiritual, aí o espiritual vai virar o material de novo, vai ter chuva e vai ter bênção no mundo. Mas tudo pode ser feito através de animal, kasher e não animal, taref. Por isso o animal, kasher, a gente fala que ele é mutar. Mutar vem da palavra que ele não é preso. Por que não é preso? Porque esse animal consegue, com shchita, com tudo, chegar para um nível espiritual, através que o ser humano vai comer e vai colocar um aspecto espiritual, aí vai elevar ele muito alto. Mas um animal que não pode comer, ele chama Assur. Assur vem da palavra preso e não consegue subir e chegar nesse nível. Isso é a diferença entre animais que são kasher e entre animais que não são kasher. Então, o que a gente entende aqui? O que a gente precisa focar? Primeiro, entender por que a gente come isso e não come aquilo. Por que a gente tem um aspecto muito elevado dentro de nós? A gente não come para comer, a gente come para viver, certo? Mas também para elevar o material para cima. Então, isso a gente precisa saber, que a gente tem esse aspecto de espiritual, esse aspecto de em cima da natureza. E a gente precisa saber que cada vez que a gente se conecta, e a gente acredita que a gente tem essa força que está em cima da natureza, a gente consegue ver milagres, a gente consegue ver coisas que ninguém acreditava que poderia acontecer. Vou terminar com uma história, que aconteceu uma história verdadeira. Tinha um jovem, chamava Yehudá. Esse jovem era um jovem muito bom, não faltava para ele nada, mas não conseguia casar. Passou muito tempo, muito, muito, muito tempo, e não conseguia casar, e foi lá para um rabino. O rabino falou para ele: olha, agora a gente é quase Lag BaOmer, vai lá no túmulo de Rabi Shimon. Você chama Yehudá e fala para Rabi Shimon: Rabi Shimon, reza para mim. Reza para mim, para Hashem, que ele vai me dar meu zivug, e Bezrat Hashem, eu vou colocar mais um nome para meu nome, Shimon. Agora vai se chamar de Yehudá Shimon. Então, isso o rabino falou para ele fazer. E como ele vai colocar um nome? Um dia vai subir na Torá, e vai falar para o Hazan, quando o Hazan vai falar qual é o teu nome, e vai falar Yehudá Shimon. Somente uma vez. Já basta. Então, isso que ele fez, ele subiu na Torá, ele chamou, ele falou para ele: como você chama? Ele falou: Yehudá Shimon. Tá bom. Acabou a reza. Depois da reza, chegou uma pessoa para o Hazan, falou para o Hazan: esse jovem se chama Yehudá Shimon? Ele falou: sim, aparentemente sim. Ele falou: Yehudá Shimon. Muito estranho. Eu achei que somente se chamava Yehudá. Hazan pergunta para ele: por que é tanto importante como chama? Ele fala: eu vou te explicar. Tem uma coisa que se chama Tzavaat Rabbi Yehudá Hassid. Rabbi Yehudá Hassid era um grande rabino que deixou alguns costumes, que muitos receberam esses costumes. E um dos costumes é que não pode pegar um Hatan que tem o mesmo nome do pai da noiva. Então ele falou: já, ele falou para o Hazan que meu nome é Yehudá. Então nunca queria fazer Shidduch com ele, porque ele se chama Yehudá. Não queria que minha filha vai casar com ele, porque, como Rabbi Yehudá Hassid falou, que não pode fazer isso. Mas agora que você me fala que chama Yehudá Shimon, não tem problema, já que tem dois nomes, não tem problema. E Baruch Hashem, no final, esse jovem casou. Tem muitos, muitas histórias. O ponto mais importante, quando a gente vai para o Tzadikim pedir Bracha, quando a gente... qual é o ponto? O ponto é fácil. A gente é material, mas a gente tem uma parte que é aspecto espiritual, que é o Shemini, é o oitavo. Como a gente falou do Bnei Aaron, dos filhos de Aaron, era muito forte isso. Então, só se conectar, se acreditar, quando a gente vai pedir uma bracha, a gente acredita nisso. Então, a gente se conecta com nossa parte, que está em cima da natureza. Que Bezrat Hashem, Hashem nos ajuda, que sempre a gente vai conseguir ver nossa parte espiritual, elevar todas as coisas que a gente está fazendo. Sempre lembrar que a gente tem essa força de elevar e de fazer tikkun para todas as coisas que a gente tem na nossa vida. Então é assim que a gente vai ficar, Bezrat Hashem, mais elevados e mais elevados. E por isso a gente pode muito bem conectar com o Sfirat HaOmer nesses dias. Porque, qual é? A gente conta para o Omer para se preparar para o Shavuot. Mas que é isso, Omer? Omer era um sacrifício que fazia no segundo dia de Pesach. Que tem a ver com contagem do Omer. Os sábios falam o seguinte: Omer é comida de animal. E Shavuot, por que comida de animal? Porque Omer vem de cevada. Cevada é animal. E Shavuot a gente faz sacrifício de trigo, que é comida do ser humano. Então, cada vez mais, a gente tem nosso material. A gente tem, como se fosse chamar, nefesh behemit. Nosso nefesh é quase como um animal. A gente precisa elevar. Como a gente fica Adam, como a gente já vai ficar Adam com Shavuot, quando a gente se conecta com o espiritual. Como a gente conecta com o espiritual? Fazer contagem do Omer, se conectar, fazer mais tefilá, mais Torá, esperar para receber a Torá. E aí a gente vai ficar Adam. Que isso é Adam? O Adam é o ser humano que consegue elevar o material para o espiritual. Shabbat Shalom.